falo de um líder que mistura mudanças familiares à história do Brasil. Em Memórias de um Tropeiro, Jorge Antônio Salem reconstrói as histórias contadas pelo falecido sogro, João Boiadeiro, sobre a época em que ele desbravava o Brasil.
Deixa no ponto também o recadinho do grupo do Rio Marques, que está sendo em Moleia, da ONU, por desesperança da ONU, em Moleia.
Para enfrentar o luto e homenagear a família dela, escreveu Memórias de um Tropeiro. Na obra,
as nossas
experiências em Moleia como falecido sogro, João Boiadeiro Azevedo, quando atuava como condutor de tropas de animais. Intercalando memórias de tropeiro, fotografias antigas e acontecimentos históricos, o escritor faz um resgate sobre o tropeirismo no Paraná, atividade que perdurou por 3 séculos no Brasil e foi responsável por trocas econômicas e culturais de diversas regiões, principalmente Sudeste, Centro-Oeste e Sul, durante muitos anos.
Daqui a pouco teremos aqui uma conversa de mestre. O Marlon, secretário da Agricultura, e o Josimar, diretor da Agricultura.
Ah,
muito bem. Vocês já estão aí assistindo no Facebook, no nosso canal do YouTube. Vai ser muito boa a entrevista. Expectativa muito boa.
Natural de São Anastácio, em São Paulo, o trabalhador viajou por diversas terras distantes enquanto liderava as comitivas. Junto com a esposa, o autor conhecia que João Azevedo não esperava no Paraná. A cada visita que fazia a casa do sogro, ouvia atentamente os detalhes narrados sobre as experiências.
Estamos no ar aí, já tem 5 espectadores conhecendo.
Um gravador, Jorge,
ao longo dos anos, quem vai abrir o programa hoje conversas. É o nosso
e após o falecimento,
trainee técnico,
Christopher Rodrigues, que faz gravações neste livro.
Da prenda, né?
José Alfio Júnior. José Alfio Júnior. É isso, né? Trabalhou com o professor José Alfio.
O tropeirismo surgiu como uma alternativa para promover a integração dos povos econômicos.
Se aposentou,
já fiquei sabendo.
A partir do século XVII, esses trabalhadores transportavam grandes quantidades de animais por
rios
e montanhas, abrindo rotas.
Esse aqui é radialista, né?
João Azevedo iniciou esse
trabalho. O irmão que é casado com a Dani, né?
Ele era casado.
De peões que conduziam sendo
minha professora, Dani.
Pelo país afora.
Teu rosto estados, não é estranho, eu já vi. A tia sempre falava de vocês.
É, dos bagunceiros, elas lembram, né?
O Christopher tem parentes, amigos, conhecidos no Brasil inteiro. Ele é meu public relations.
É,
relações públicas. E o Dizzy é o cabedal de cultura enorme. É meu produtor cultural. Turma com uma equipe dessa.
Não.
Eu acho que a prefeitura tem que cooptar mais 3, não é?
Desse livro, eu leio um trechinho do capítulo.
O Igor também tem que me aguentar uns dias lá que eu estou indo. Que o pai grava o teatro, lá, faz filme com o Igor, tudo. O Igor já está aqui, o pai já tanto queixo, sabe?
Mas a primeira atividade que desempenhei em Nova Esperança.
Ele não gosta de mim, o Igor, sabe?
De açougue, em sociedade com meu compadre Gregório.
Tá fechado.
Diz logo que cheguei à cidade de 1956 a 1957. Foi uma época de desafio pessoal, pois estava acostumado...
Então, Christopher, partitina que você torce mesmo? Do Curitiba, né? Claro, né? Aqui, ó. Tá vendo? Coxa.
Coxa.
Vocês torcem para algum time de futebol?
Aí eu torço pro Pinheiral.
Ah, tá, Jorge.
Eu sou lá do Pinheiral.
É, e Josimar?
Também.
Eu também torço pro Pinheiral aqui, pô. Como
o Palmeiras. Mas nada contra também, eu gosto... Nós vamos ter uma local aqui, né? Porque tem o nosso Ipiranga,
primeiro
tem
nosso
também
local.
O Palmeira aqui
eu
também.
Eu era torcedor da Zap. A Zap parou.
Essa atividade fazia meu coração.
Aí eu fiquei torcedor do... Torcendo o time pro Nacional e um pouco pro Palmeira. Hoje sou torcedor do Palmeira. E no Coxa. Sou fanático torcedor do Palmeira.
Muito bom.
Então, aí,
nacionalmente.
3-0 em cima do Santos, do menino Ney.
Nacionalmente, eu torço pro Corinthians.
É,
eu nacionalmente torço pro Flamengo. Localmente, eu sempre torcer para todos eles, na verdade, né?
Eu já fui torcedor do Corinthians e do Botafogo. Por causa da CBF, da imprensa e da torcida de São Paulo e do Rio, eu me recusei. Tem que respeitar a gente, eles são respeitados. Então eu sou torcedor do Pinheiral e do. Ah, eu tenho um engraça um pouquinho com o Operário, que vem na nossa região.
Operário também, na nossa região, hein?
O Coxa.
Sim.
Isso bem. O Operário não foi bem no último jogo, perdeu ele em casa, 6-2.
Pois não, jogo feio lá.
É, que pena.
Programa de entrevistas mais inteligente da sua rádio, onde ideias se encontram, histórias se cruzam e conhecimento ganha voz. Toda semana, um convidado diferente, com entrevistas que informam, provocam e inspiram. A apresentação, Eduardo Carducci, aqui pela sua rádio.
Boa tarde, pessoal. Hoje estamos com o programa Conversa de Mestre com o professor Eduardo Carducci. Estamos aí, pessoal, na Rádio Cruzeiro do Sul.
Muito bem, muito obrigado aí, Christopher. Agora, além de nosso técnico trainee, também é nosso locutor trainee. Ele está fazendo o curso de locutores através de um programa da Farcom, que é a Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Paraná, com um convênio com a Itaipub Nacional. Né? São 17 alunos que nós temos aqui em Palmeira e eu sou o monitor do curso. Né? Tá gostando do curso?
Sim, muito. Vale a pena.
Aprendeu alguma coisa?
Sim, sim. Muita coisa.
Então, além de técnico, você quer ser locutor?
Com certeza.
Outro dia eu entrevistei ele e o Diz, e foi muito boa a entrevista.
Sim.
Tá bom, então. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da agricultura. Nós temos aqui dois dos expoentes da agricultura do nosso município aqui, que são o secretário municipal, que é o Marlon Cleiton Gross, secretário de Agricultura e Pecuária, e o professor Josimar Vitor Nascimento, que é o diretor da Agricultura e Pecuária. Então, daqui a pouco vocês vão falar bastante, né? Parece que o Dizzy falou que não precisa, né? Porque sou eu só que falo. Não, não. Zinho, meu querido amigo, não vou deixar eles falarem hoje, tá? Prometo, né? O Zinho que fala que quando vem mulher, elas falam mais do que eu não consigo falar. Não é verdade isso, não? Não é verdade, né? Os nossos ouvintes, espectadores aí, né? No nosso canal do Facebook, vocês podem assistir. O nosso canal do Facebook é Cruzeiro FM 98.3. Já está lá a live, já temos vários espectadores lá. E também o pessoal pode fazer pergunta lá pelo Facebook e também pelo nosso tradicional WhatsApp, 429-98-49-5101. O nosso amigo aqui, o Christopher Rodrigues Paes, também agora foi nomeado RH, Relações Públicas do nosso programa. E o Dizzy Joanassi, né, que foi secretário da Agricultura, é nosso produtor cultural, né, do programa, nosso produtor do programa. Né? Então, o programa Conversa de Mestre. Antigamente a gente tinha outro nome, acabou o Saburo, agora virou Conversa de Mestre, né? A partir desse ano. E, então nós vamos falar sobre agricultura. Como sempre, o nosso programa tem o apoio cultural do Grupo Correia e Moraes Saúde.
Um
pouquinho só.
Meire Região. Nosso compromisso é oferecer atendimento humanizado, resultados precisos, agilidade e tecnologia de ponta. Sempre pensando no seu bem-estar e na sua tranquilidade. Confiança, excelência e cuidado que atravessam gerações. Estamos na rua Coronel Otoni Ferreira Maciel, 185, no centro de Palmeira. Fale conosco no WhatsApp 42-3252-1439. Grupo Correia e Moraes Saúde. Tradição em cuidar de você.
Muito bem, né? Então, nosso programa Conversa de Mestre hoje vai falar sobre agricultura. Vamos falar um pouquinho sobre o Marlon Cleiton Gross. Ele é palmeirense e é de Pinheiral de Baixo. Né? É duplamente VIP. Né? O que é duplamente VIP? Vim do interior do Paraná e vim do interior de Palmeira. Certo, mesmo. É duplamente condecorado. Né? E o Josimar também.
mas não no Pinheirão. Ah, daqui a pouco nós vamos falar do que veio o Josimar. É filho de agricultores, ele trabalhou com cooperativismo, trabalhou na direção de cooperativas, de produtores, de cooperativas de crédito, também na direção do Sindicato Trabalhadores Rurais de Palmeira, mais de 11 anos de atuação nessa área, né? Tem formado em TI, Tecnologia de Informação, e tem pós-graduação em Inteligência Financeira e Contabilidade. Então, a Secretaria está bem gerida em termos de orçamento, daqui a pouco nós vamos falar do orçamento. E também gerida em termos de TI, talvez até usando inteligência artificial, não ainda, já vamos saber. Né? Então, ele é empreendedor na área de tecnologia e sistemas, né? Ele tem uma empresa, qual é essa empresa? Pode falar aí.
A Ilume Telecom, eu tenho uma empresa, sou sócio lá em Contendo, nós temos a Ilume Telecom.
Que é uma provedora de internet.
Isso, é um pequeno provedor de internet, a gente começou lá e deu certo e tá rodando lá.
Então, que bom. Tem ideia de trazer para Palmeiras?
Acho que não, o mercado não. Hoje já está bem concorrido, viu,
Cardoso? Tem aqui. Acho que 4, 5 aqui.
Já né? Tem umas 8 aí.
Fora, aqui. Fora as grandes, né?
É, tem enormes, aí. O pessoal aí está bem estruturado, tem empresas muito grandes já no setor, então temos que inovar, temos que criar novos negócios.
Certo. Muito bem. Então ele também atua, já capacitou profissionais na área de documentação rural. O professor Josimar aí também é parmenense, também é VIP, ele cresceu na comunidade de Encruzilhada.
Isso, Encruzilhada.
Certo, Encruzilhada. E também é filho de agricultores familiares, sempre estudou, faz questão de enfatizar, sempre estudou em escola pública, né? Fez história, licenciatura em história pela Unicentro e pedagogia pela Uninter. E vamos ver lá, pós-graduado em educação no campo, metodologia do ensino de filosofia e sociologia e em história e geografia. Então, em termos geopolíticos, em termos sociais, filosóficos, né, em termos de conhecer a educação do campo, está bem assessorado, hein?
Com certeza. Vai,
né? Use e abuse.
Com certeza.
E tem mestrado em História e Regiões pela Unicentro, então, além de História, ele também tem que saber um pouquinho de Geografia.
Sim.
Conhece o professor Aziz Apsaber?
Já ouviu falar? Já ouvi falar.
Então, um dos maiores geógrafos Sim. do Brasil. E o professor Milton Santos também. Um dos maiores geógrafos do Brasil. Dois expoentes mundiais.
Duas referências. Né?
Duas referências. E sabia que o professor Aziz Apsaber era jardineiro na USP?
Sim, sabia.
Ele era o jardineiro da USP, virou doutor PhD em geografia. Veja a trajetória dele. Tinha gente que não podia morrer, né? São dois expoentes que não podiam ter morrido, mas o trabalho dele é eterno. Então, também, ele tem... Bom, mestrado já falamos, né? Então, atuou como professor do PSS, secretário durante vários anos na Escola do Campo Municipal do Campo, professor Coutário Santos, em Guarani. Foi diretor municipal de saúde. É multitarefal o cidadão, né? Ele vai de A a Z. Né? Muito bem. E também ele fez o concurso e é professor efetivo da rede municipal com 20 horas, um padrão de 20 horas. Querem mais? Não, tá bom aí, né? Acho que vamos ficar por aqui para a gente não se sentir muito inferior aqui, no caso, no bom sentido, é claro. Né? Então, Marlon, vamos falar com você sobre as questões aí da Secretaria da Agricultura, que é uma das mais importantes para o nosso município, cuja economia, principalmente, hoje ela tem alguns pilares, o pilar da agricultura, o pilar da indústria, e da indústria de serviços. São provavelmente os três pilares em termos econômicos no nosso município. Será que estou errado ou não? Como é que fica? Qual a importância de você assumir a Secretaria da Agricultura e qual a importância da Secretaria da Agricultura para o município?
Então, a gente vê, Eduardo, uma situação bem estratégica. A agricultura no nosso município é muito estratégica hoje, né? Porque quando a gente fala em agricultura, a gente tem hoje uma agricultura bem ampla em nosso município. A gente tem agricultura familiar, nós temos a agricultura, né, do médio e temos a agricultura também do grande produtor. Então a gente vê ela.
Dá para diferenciar a agricultura familiar e daí o médio e grande.
Médio e grande, certo. Exatamente. Então a gente tem uma ampla, e nós somos diversificados também no nosso município. Hoje a gente tem, nós temos no nosso município agricultura bem diversificada em questão de produção, porque nós temos o feijão, tem a soja, tem o milho, tem a hortaliça. Tem os produtores de mel, tem o produtor aí, tem alguns ainda que permaneceram na pecuária,
Né? Pecuária leiteira, principalmente?
A pecuária leiteira, principalmente. Nós temos aqui a região aqui de Vitimarsum, né, Josimar, que também é uma região muito mais forte na pecuária. Mas então a gente vê a diversidade e a importância da agricultura no nosso município, e ele é a maior parte de extensão da nossa de palmeira hoje, ele é agricultura, digamos assim, ele é de área rural, né? Então a gente vê isso também. Então vê a importância que é a agricultura dentro do nosso município. E a gente conversando assim, na própria informalidade com os comerciantes, a gente fala, quando a agricultura ela está indo bem, o comércio parece que está indo bem também, né? Porque aí a gente vê que o
a riqueza povo, é distribuída. Né?
A riqueza é distribuída, forma. Exatamente. Então, é justamente isso aí,
Eduardo. A riqueza ela não é bem distribuída, ela circula. Né?
Circula.
Melhor dizendo. Né? Tá. Mas e me diga, você é especialista em orçamento, né? E o orçamento da Secretaria da Agricultura, quanto é?
Nós estamos com o nosso orçamento, se eu não me falha a memória agora, deixa eu errar aqui, Josimar, mas é 2 milhões e 600 que a gente teve esse orçamento para esse ano.
Espera aí, mas a previsão orçamentária desse ano, se não me engano, é 250 milhões, é isso, mais ou menos?
Do município ao todo, né? Mas sim. Só da agricultura nós tivemos um orçamento de 2 milhões e 600.
Mais ou menos 1% é suficiente?
Não, a gente tem que aumentar esse orçamento. É que nós assumimos a secretaria, o Josimar tá menos tempo que eu, mas eu assumi vai fazer praticamente 5 meses, né?
Certo.
A gente assumiu há pouco tempo. Então, essa lei da orçamentação foi discutida no ano passado, no, nos anos anteriores.
Certo.
E agora, esse ano até, a gente está numa conversa, até outro dia nós tivemos aí uma discussão, teve a questão da lei orçamentária para o próximo ano, a gente pediu aí, foi lá encarecidamente pedir para aumentar o nosso orçamento.
Para,
né?
Quanto, mais ou menos?
A gente pediu aí, pelo menos, pelo mínimo, aí a gente está pedindo aí, né, uns 6 a 7 milhões, né, Josimar?
Isso aí.
Quase triplicar.
Certo. Sim, eu acho que fica proporcional à condição que o município tem e a capacidade que ele gera também de imposto e toda essa atividade econômica que tem. Cabe lembrar que ano passado não tinha Secretaria da Agricultura, né?
Exato.
Ela foi recriada, então a gente está considerando que nesse primeiro orçamento, depois desse processo da recriação, ele, digamos, para esse ano, embora ele seja um pouco baixo, mas dentro daquilo que o município podia, foi estabelecido esse
teve
valor.
Teve que remanejar.
E aí para os próximos períodos a gente trabalha nessa perspectiva de ampliar esse valor, orçamento, mas também nós temos um trabalho lá bastante focado na secretaria no sentido de captar recurso externo, né? Que isso também potencializa esse orçamento inicial que a gente tem estabelecido.
Daqui a pouco nós vamos falar dos programas, né? Dessa captação de recursos. Mas, professor Josimar, você está se sentindo bem? Está cômodo na Secretaria da Agricultura? Você é um cidadão multitarefal, né? E você trabalhou muitos anos como captador de recursos através de projetos. Você será um mestre em Palmeira com a elaboração de projetos para o município para captação de recursos.
Na verdade, eu digo assim que eu sou, acho que grato a Deus e a minha família pelas oportunidades que eu tive durante a minha caminhada. Eu não nasci em berço de ouro e tudo que eu fiz foi com base numa construção pessoal e de um entendimento que eu tinha e que a minha família foi também colocando para mim, né?
E você estava na Secretaria da Educação, né?
Sim, estava na Secretaria da Educação.
Trabalhou alguns meses lá pelo
Isso. Mas então, uma das questões é assim, que a minha família sempre me incentivou a estudar. Então, eu acho que independente do ramo que você atua, o conhecimento, você não pode ser muito fechado em uma coisa só. Quanto mais você amplia a tua bagagem de conhecimento, mais capacidade você tem de se colocar em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer cidade ou país, né? Isso abre um leque de possibilidades. E em Palmeira... Então, na prefeitura, eu passei pela Secretaria de Planejamento, passei pela Secretaria de Saúde, passei pela Secretaria de Educação, mas mais tempo na educação, além de ter atuado como professor da rede estadual também, em vínculo temporário, porque até então ainda não me chamaram no concurso, não, mas tive uma boa experiência também no estado. Tudo isso ajuda, né? Além da minha bagagem anterior, que é ainda, porque eu também ainda tenho atividade rural, né? Essa bagagem do...
Também é produtor rural?
Ainda mantenho a produção agrícola.
O que que você faz?
Eu trabalho com a horticultura.
Certo.
Trabalho com a produção de verduras.
De verduras? Tá. Orgânicas ou não?
Não, convencional.
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 Certo.
Mas, dentro da minha produção, eu adoto um sistema que eu chamo de um sistema responsável. Então, eu uso os defensivos agrícolas, dito
os agrotóxicos,
eu uso com muita responsabilidade e seleciono muito aquilo que eu vou usar, porque aquilo que eu vendo é aquilo que, que a minha família consome também.
Certo. Muito bem, então. E, então, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão. Eu tentei pesquisar hoje no site da Secretaria, no site da Prefeitura, e eu não vi atualização nessa Secretaria de Obras, não tive nem como localizar o organograma da Secretaria, as ações, nenhuma informação. Transparência é absolutamente necessária. O que você me diz sobre isso? Você que é da área de TI, inclusive, Marlon.
Bom, eu vejo que acho que a gente vai ter que passar por uma questão de atualização do nosso site, né? A questão da prefeitura. Precisa atualizar com informações, precisa ter alguém, acho que esteja dentro da responsabilidade de estar cumprindo com essas exigências dentro lá da prefeitura, digamos assim, para estar cumprindo e colocando as informações atualizadas. Porque ele é um site, é um sistema alimentado, né? Como tem a rádio, como tem várias, né, questões, tem que alimentar informações. Eu acho que precisa ser direcionado alguém para que cuide dessas informações diariamente, eu digo assim, né?
Então é importante.
Eu na minha visão, é importante, né?
Espero que...
Eu confesso que é importante.
Espero, então, que isso seja cumprido, porque o cidadão precisa saber das coisas, né? E quanto mais transparente é o município, mais recursos ele recebe, né?
Com certeza.
Inclusive, ele recebe notas melhores do Tribunal de Contas do Estado.
Né? Inclusive, Eduardo, quer comentar?
No caso, em relação ao site, embora seja uma competência de outra pasta, né? Tem um processo em andamento na prefeitura que é uma atualização da carta de serviços. Então, nós, enquanto Secretaria de Agricultura, já fizemos esse trabalho lá de responder essa carta de serviços, assim como acredito que as demais secretarias já enviaram ou estão enviando.
Vai ser feita uma licitação?
Não, isso não necessita de licitação.
Tem equipe para fazer.
E daí, a partir dessas informações da carta de serviço, que se passa lá para o setor responsável, que depois vão alimentar e atualizar essas informações do site, essa informação que eu tenho assim.
Certo, muito bem.
Até porque nós vamos ter uma atualização, até importante ser uma nota hoje nas redes sociais, eu acredito que está tendo bastante, que vai ter agora alguns serviços que vão ter algumas instabilidades, viu, Eduardo? Porque a prefeitura vai ter uma atualização de sistema.
Sim.
E é uma atualização muito importante, né?
Sistema ou é um novo sistema contratado?
É um novo sistema que vai ser implementado.
Sim.
É um novo sistema que vai ser implementado. Então isso já está em discussão desde aí do mês de fevereiro, acredito que a gente tem acompanhado algumas conversas já, mas isso é importante, porque até para a gente informar o cidadão que vai ter esse momento de que toda mudança de sistema ela não é fácil, nem para nós e nem para as pessoas, para o cidadão, né?
Protocolar algum processo para ver as dívidas, para acessar alguma informação.
Exatamente. Então,
tirar
isso,
a nota fiscal, etc.
Exatamente. Então, isso tudo vai impactar lá para o usuário final, para o cidadão.
Quantos
que vai
dias
utilizar.
Isso aí?
Bom, nós temos aí um período que foi lançado lá, que a empresa esteve na semana passada, inclusive, falando com uma reunião, vai ser parado ali no comecinho do mês de junho.
Sim.
Né? Vai parar por uma semana o sistema, eles vão treinar por mais uma semana, é mais ou menos uns 15 dias vai ficar bem estável o sistema. 7 dias vai ficar sem sistemas, né?
Sim.
E aí depois vai ter o período, claro, que cada pasta, que é setores mais importantes, nota fiscal, os setores mais importantes vão estar se readequando depois. Mas isso é uma informação que a gente tem aqui, não compete a nossa pasta, mas é o que também a gente tem de informação que vai estar sendo atualizado. Certo. Isso acompanha, acho que, nas redes sociais.
A nota do produtor rural também é feita online?
A nota do produtor rural agora mudou online. Só que a nota do produtor rural, ela é um sistema hoje responsável pela receita estadual. Então é o estado que detém o sistema de domínio da nota do produtor rural.
Sei.
Então ele mudou para nota eletrônica, mas é o sistema do estado lá que faz.
Sim, mas está funcionando.
Esse está funcionando. Nós temos até duas formas, né, de emitir a nota. Nós temos um aplicativo que é o NFF, que é um aplicativo no celular, que daí esse já é um...
Esse também é da receita estadual?
Esse já é do Rio Grande do Sul. Ela é do Rio Grande do Sul. O sistema lá que foi lançado é usado no Brasil inteiro, é um sistema já conectado com o GOV, sistema federal. E aí tem o sistema da Receita. Então você tem duas formas de emitir a nota eletrônica do produtor rural hoje. Porque é uma grande dúvida, porque nós estamos numa transição aí também nesse ano, que ano passado foi teve os prazos prorrogados, mas a partir de janeiro, 6 de janeiro, teve-se o corte de nós entregar a nota no papel lá. E aí a gente fez agora o acompanhamento, inclusive estivemos com a secretaria, temos os programas.
Vocês têm um programa, né?
Isso.
O programa se chama, deixa eu ver aqui, o programa se chama Pé na Roça, Atendimento à Comunidade. É isso, professor Josimar?
Isso aí, isso aí.
Vocês estiveram na segunda-feira na comunidade de Água Clara.
Água Clara. Na verdade, foi feito uma série de visitas já por regiões, não todas as comunidades, porque a gente não consegue fazer saída em todas as comunidades, são quase 40 comunidades, né? Então a gente regionalizou esse serviço. Então nós começamos por Vitmarsum, depois Queimadas, Vieiras, Guaroninha, e agora essa última foi Água Clara. Esse serviço é uma estratégia que a gente adotou de aproximar a secretaria com o agricultor, com as comunidades, levando alguns serviços que são específicos nossos.
Por exemplo?
A nota do produtor rural, né, levando essas informações, atualização do CADPRO, que é o Cadastro do Produtor Rural, e outras informações
o
que...
O cadastro é diferente do ITR?
O ITR é um outro documento, que daí é relativo ao próprio terreno, né, no caso.
Tá, e o CADPRO é do Ministério da Agricultura?
O CADPRO é do Estado também, mas a Prefeitura faz a, digamos, a gestão desse cadastro também.
Da Secretaria da Agricultura.
Isso, uhum. É o Cadastro Produtor Rural. Todo produtor rural ele tem que ter esse CADPRO para depois ter um segundo documento, que é a possibilidade de emitir nota fiscal, por exemplo.
O que mais que vocês fazem nesse pé na roça?
Daí também tem as orientações gerais, por exemplo, sobre o CCR, que é o cadastro do INCRA, né, o próprio CAR. Às vezes as pessoas vão lá com dúvidas que não é de nota fiscal, mas tem uma dúvida sobre o CAR ou sobre como faz o ITR, está com uma pendência no ITR.
Vamos explicar para nós, pobres mortais, que não lido muito com a agricultura, eu gosto de deixar claro para o meu ouvinte, para os nossos ouvintes, hoje o indivíduo não tinha que fazer a regularização da propriedade até uns anos atrás, como é que ficou isso? Como é que ficou?
Essa questão de regularização da propriedade é importante.
Junto ao INCRA, é isso?
Junto ao INCRA, veja bem. Então, o que acontece? O INCRA hoje ele se transformou no primeiro sistema, o primeiro documento mais importante da propriedade.
Sim. Mais até do que a matrícula da propriedade?
Não. Primeiro é a matrícula. Primeiro você tem a matrícula.
Sim.
A matrícula, ela tem a...
Quem que é o proprietário?
O proprietário, a parte legal.
Os confrontantes.
Exatamente. E aí você passa com essa documentação legal, você tem uma escritura, tem uma matrícula, tem lá um título de posse, um justo título, enfim, a série de documentações que pode ter na legalidade que contemple você é um proprietário, posseiro. Aí você depois vai ao INCRA. O INCRA é o primeiro documento para você se ter os outros, porque aí a partir disso, então, você tem o registro, que é a matrícula esse que eu citei, e aí você faz o INCRA, né, que é o CCIR, cadastro lá do CCIR. Com esse CCR, ele gera um número, e através desse número você vai e gera um ITR, que daí gera uma CIB lá na Receita Federal. Gera
um Imposto Territorial Rural.
Né? Isso mesmo.
Você tem que pagar anualmente, é isso?
Aí você paga todo ano, em setembro é a declaração.
Isso é baseado na produção ou na área?
Isso ele é baseado na área. Então, existe uma tabela, inclusive, que é lançada pela Receita Federal, e se chama VTN, Valor da Terra Nua. Com base estas informações, lá então conforme é o imóvel, lá tem a VTN, que é o valor da terra nua, então declara o que tem de mato, declara o que tem de eucalipto, áreas exóticas, enfim, faz uma declaração nesse sentido, tudo que tem de construções e benfeitorias, e aí lá no sistema ele gera um cálculo, né, conforme essas informações ele gera o cálculo do imposto a pagar.
Como se fosse um IPTU rural.
Exatamente.
E uma parte disso vem para o município.
Vem para o município.
Uma parte vem para o Estado. Esse isso. É um recolhimento federal, né?
Exatamente.
Uma parte vem para o Estado e outra parte para o município. Sabe mais ou menos a porcentagem que vem para o município?
Nesses cálculos hoje eu não acompanhei. Eu preciso até levantar isso melhor. Sim. Com os Maír lá na prefeitura.
Ele
que é o nosso, que faz a parte dessa gestão, que isso envolve a tributação,
certo.
Né? Que faz essa parte da gestão tributária.
Sim,
aí.
Porque existe um gasto expressivo. Para dar atendimento ao consumidor rural, ao contribuinte rural, né? Que
exatamente.
Rural. Ele tem educação, tem saúde, tem transporte, tem, quer dizer, transporte educacional, né? E tem as estradas, né?
Exato.
E de alguma forma, esse imposto tem que voltar para o município, né?
Sim.
Acho que é importante citar aqui também que da parte do ITR, uma grande porcentagem dos agricultores também são isentos. Né?
Muitos agricultores são isentos.
Mas pequenos agricultores?
Isso. pequenos agricultores, Eduardo.
São isentos.
Porque assim, ele tem um limite lá de declaração. Às vezes você paga a taxa mínima, que é 10 reais. Pelo menos ano passado era 10 reais. Agora, então ele tem... No ano, é uma taxa mínima. Então, o ITR ele é bem mais barato do que o IPTU.
Tem outras taxas que o agricultor, que o produtor, que o dono da terra tem que pagar?
Aí, claro, ele paga o CCR também, mas a taxa CCR também é relativa ao tamanho da área. Você paga a taxa mínima 5 e alguma coisa. Não sei se esse ano a atualização vai subir, mas era 5 e alguma coisa a taxa mínima. Então, se nós formos pegar aí, as taxas mínimas são...
Mínimas.
Vai dar 20 reais para o produtor pequeno.
Tá, mas e daí na nota do produtor rural, é descontado um pouco de imposto? Ele paga um pouco de imposto?
O produtor rural, ele paga, dentro da transação lá da venda agrícola, então ele paga
1,5%.
1,5%?
1,5%. Tanto faz o tamanho da área ou não?
Daí tanto faz o tamanho. Né?
Tanto o agricultor familiar, o pequeno produtor, o médio e o grande?
Todos pagam essa alíquota.
1,5%?
1,5%.
Certo.
Esse 1,5% ele é descontado direto, porque daí a empresa recolhe, ela tem que recolher lá, ele é descontado daí direto do produtor. Então, depende também, cada empresa tem a sua estratégia de compra, que já faz esse desconto e tem que reter lá para pagar.
Muito bem. Vamos falar então, para o assunto ficar mais aliviado, né? Vamos falar mais, não tanto da parte contábil, da parte de imposto, vamos falar da parte de produção e dos programas da Secretaria de Agricultura. Viviane Araújo, tem muitas perguntas aqui da Vila Maria, um beijo, um abraço, querida Viviane Araújo. A impressão que temos que a agricultura só atua no interior. Não tem nenhum projeto na cidade que pode ser feito?
Quer responder, José?
Na verdade é assim, quando a gente olha, aparentemente a produção agrícola só é rural, mas mesmo aqui na cidade, na área urbana, nós temos produção agrícola, né? Nós temos agricultores com CADPRO emitindo nota agricultor que moram na área urbana e que tem plantação na área urbana.
O que, por exemplo?
Tem
hortaliças?
Hortaliças, tem produtor de hortaliça aqui dentro da área urbana.
Em que bairros?
Na Vila Rosa, do lado da Vila Rosa.
Seria lá embaixo, lá na área rural?
Ali onde antigamente falava-se que era me fugiu o termo ali, a Vila Rural.
Vila Rural, né?
Ah, sim. Então,
A gente tem. E tem muitos também que, embora residam na cidade, tem produção agrícola. Então, acho que no caso de Palmeira...
Sim, tem uma estufa que produz hidroponia, né, na cidade.
Tem o pessoal da hidroponia, tem o pessoal, tem os viveiros aí de muda. Então, acho que em Palmeira é muito dinâmico essa questão, né? Embora seja uma cidade, vamos dizer assim, de médio porte, a produção agrícola e a produção urbana, ela meio que são entrelaçadas.
Estão instalando uma horta comunitária ali no antigo centrinho?
Esse é um projeto da Itaipu,
né? Nacional.
Em parceria com o Conselho da Comunidade.
Certo.
A gente considera um projeto bastante interessante e temos feito algumas conversas lá com a presidente do Conselho, a Reimildo. E da parte da Secretaria temos dado todo o apoio, aquilo que a gente pode também contribuir com eles e para fomentar essa atividade também, que é interessante.
Muito bem, aqui agora temos uma pergunta, uma sugestão da Josiane Oliveira, do Centro. Um beijo, Josiane, obrigado pela pergunta ou pela sugestão. Palmeira teria que ter um berçário de palmeiras, um viveiro com mudas para distribuir, para termos palmeiras por toda a cidade. Palmeira Genivá, que é a nossa palmeira, né? O que você acha da ideia?
Aí,
poderia ter, né?
Certo.
Inclusive para gente ter o gerivá. Eu não acho mais gerivá para comer, adoro o coquinho. Eu cresci batendo o coquinho no meio fio, esquentando lá na chapa do... secando na chapa do fogão a lenha e daí quebrando ali no meio fio e comendo o coquinho.
Vou trazer uma baciada para o senhor.
Opa, então vou cobrar, hein? Olha aí, se são testemunhas ali, o professor Zulimar falou que ele público vai trazer uma baciada de gerivá. Inclusive, vou comer bastante gerivá. E também acho que vou pôr ali na cachaça para ficar com aquele gosto.
Não, esse tem que ser o butiá, né?
Esse daí é o butiá, tá certo? Eu confundi o butiá.
Tenho também.
Opa, então pode trazer dos dois. Pode trazer dos dois, muito bem. Então, vou falar sobre os programas e a questão também do El Niño, tá? Que é uma previsão de que esse ano, o El Niño, o aquecimento do Pacífico, mais próximo no litoral da América do Sul, mas não Pacífico, naturalmente, né? Mais lá para cima, tá? Nos países mais para cima, que conhece o mapa da América do Sul, né? Então esse aquecimento proporciona diferente do Laninha, que é seca, ele proporciona excesso de chuva. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Mas vamos falar sobre os programas da Secretaria da Agricultura. O nosso programa, como sempre, tem o nosso apoio cultural do Grupo Correia e Moraes Saúde.
São das minhas aí, a gente solicitou no IAP lá, mas eles também acho que o verde deles foi desativado aqui perto, agora eles têm um ouvido lá longe, né? Esse das mudas aí a gente solicitou até no IAP, porque a gente fazia essa parte de...
IAP?
É, fazia essa parte de entrega e tal.
Eles têm os viveiros regionalizados?
É.
Excelência e cuidado que atravessam gerações. Estamos na rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, 185, no centro de Palmeira. Fale conosco no WhatsApp 42-3252-1439. Grupo Correio Moraes Saúde, tradição em cuidar de você.
Muito bem, retornamos aqui. É, com o secretário da Agricultura, o Marlon, e com o diretor, o Josimar. É, e daí, não é uma boa sugestão essa de ter a nossa palmeira, que é o símbolo da nossa palmeira, de ter uma distribuição? Como é que essa história pode ser feita? Um convênio com o IAT, alguma coisa assim?
Isso, a gente inclusive até já, últimos dias, já nós tivemos várias solicitações, né, o pessoal nos solicitou. O IAT, ele tem os viveiros, né, regionalizados, até como os comentavas que o Josimar, né, acho que até fez algum contato, né, Josimar, com eles. A gente tem que, tudo que a gente vai fazer tem que prever em projeto, né?
Sim.
A gente tem que prever um projeto, ver um estudo de viabilidade, ver como que vai atender, tem que ter a lei de responsabilidade fiscal dentro do orçamento, tudo bem certinho. Eu acho assim... É possível, mas temos que colocar em pauta, passar pelos nossos conselhos também, né, para ver a viabilidade, o atendimento aos nossos produtores, aos nossos cidadãos.
Certo, muito bem. Então vamos falar sobre os programas, né? Quais são os principais programas aí? Estrada rural, distribuição de sementes, distribuição de calcário, orientação e documentação, já falamos aí, né? O pé na roça, né?
Quer comentar um pouquinho, Josimar, dos programas aí?
Na verdade, nós estamos num trabalho assim... de estruturação da secretaria. Eu acredito que nós vamos conseguir rodar uma série de programas mais a contento a partir de 2027.
É.
O Pé na Roça, nós não tratamos ele como um programa ainda. Nesse ano ele é uma ação, digamos assim, da secretaria de aproximação com o agricultor.
Que não envolve grandes recursos.
Isso, porque não, o custo que nós temos é mínimo. Né? Nós temos ali uma da prefeitura uma van, nós temos internet, um computador e colocamos combustível e vamos para o interior.
Certo.
O resto é conhecimento e conversar com o agricultor.
Muito bem.
Então isso custa muito pouco para nós e tem um resultado muito interessante.
Tá.
Todo mundo fica muito
satisfeito. É questão de cidadania, né?
É.
Tá. E daí os outros programas?
E aí aquilo que é mais estruturado, né? A questão das estradas, por exemplo, que é hoje o Caminhos da Roça. Então, ele é um programa que foi instituído no ano passado, mas ele é compartilhado com a Secretaria de Obras, né? Nós fazemos hoje...
Secretaria Municipal de Obras.
Secretaria Municipal de Obras. Nós fazemos hoje a recepção inicial desses processos, mas a execução de serviço, quem faz é a Secretaria de Obras, até porque a Secretaria da Agricultura não detém essa estrutura de maquinários,
e
pessoal também para esse tipo de serviço. Então, é uma gestão compartilhada.
Mas existe a integração?
Existe a integração.
Tá, muito bem.
E aí, nós estamos desenvolvendo também um programa mais voltado para recuperação e fortalecimento de solos, né, por meio da distribuição de calcários e outros materiais que estão previstos nesse programa, nessa lei. Isso é uma coisa que a gente está ainda estruturando.
Que outros materiais?
Outros materiais, insumos, por exemplo...
O trator...
Não, esses são insumos mesmo, material de consumo que a gente chama. Ele é calcário, é pó de basalto, é o próprio gesso agrícola, pode ser cama de aviário, pode ser o próprio lodo que a Sanepar faz a distribuição gratuita, tudo isso a gente está embarcando dentro desse programa.
É.
Que é, quando a gente olha para ele, a gente enxerga o solo, recuperação do solo, melhoria da fertilidade,
reestruturação... Melhoria da matéria orgânica.
Exatamente.
Melhoria da parte físico-química.
Isso.
Então, né?
Exatamente.
Calagem, né?
Exato.
Aumento do pH, enfim.
E aí tem também outros programas que a gente tá pensando e outros também fortalecendo, por exemplo, um programa municipal de apoio à fruticultura. ir resgatando e puxando de volta com mais força a questão da produção de uva, dando apoio a esse pessoal que já está produzindo, mas também pensando na estruturação de outras possibilidades além da uva, não só a uva, tanto economicamente quanto para consumo próprio. Então, nós estávamos falando ali de viveiro, uma das possibilidades que a gente está considerando é fazer, claro, por meio de uma estruturação e de orçamento, fazer a distribuição de mudas frutíferas para os agricultores.
Frutíferas de clima temperado?
Da nossa região.
Apesar que hoje em dia a Palmeira nem mais é clima temperado.
Por quê? Num passado muito recente, quando você ia para o interior, todas as famílias praticamente tinham uma horta e um espaço que era de fruta no fundo da casa.
Mimosa,
laranja, pera, uva.
Certo.
E isso meio que parece que foi diminuindo.
Hoje em dia tem gente que planta soja até a soleira de casa.
Exato. Então, isso parece que meio que foi
Vem
se perdendo.
Vem comprar verdura, né? E galinha. Isso
meio que foi se perdendo. Então, a ideia nossa com esse programa é fazer essa... Mas é um trabalho aos poucos e contínuo na tentativa de que as pessoas voltem a ter um pomar, voltem a ter ali uma horta para consumo, tem esse viés do consumo próprio, que é segurança alimentar, mas é também...
Saúde, nutrição, qualidade de vida.
Exatamente. Você ir lá no pé, colher uma laranja fresca, uma pera, né? E você vai lá e colhe...
Fazer um suco, comprar, uma conserva, né?
E a questão da horta também, tanto para consumo ali da família, quanto para, eventualmente, ali para geração de renda.
Né? Certo. Tem uma pergunta aqui, agora sim, uma pergunta. É a Beatriz Lima, um abraço, um beijo, querida Beatriz do Silva. Nós podemos pegar calcário para a horta de casa? Tem essa distribuição? Tem essa possibilidade?
Dentro dessas atribuições, nós estamos dentro da questão da lei, né, Josmar, que a gente está estruturando ainda, né, porque... Dentro da Secretaria da Agricultura, a gente está prevendo hoje atendimento direto com o produtor com nota de produtor e CADPRO, né? Porque existe um programa com uma lei específica para isso. Né? Até o Josimar quiser comentar um pouco melhor sobre isso, que você que esteve últimos dias debruçado aí, estudando sobre esse assunto, Josimar.
Então, se for aqui da área urbana e tiver produção agrícola, tiver o CADPRO, ele pode se habilitar no programa.
É. Mas se for um simples pessoa que gosta, que tem sua horta, tem uma área até grandinha, não tem essa possibilidade.
Por enquanto,
ela não
ainda
tem,
não.
Porque não poderia, seria você doar um material que não é.
Porque teria dificuldade de enquadramento legal disso, né?
Aham. Exato.
No momento, mas isso não fecha as possibilidades de repente ter um outro tipo de incentivo que dentro da lei possa fazer essa doação.
É.
E o calcário em si, ele é um produto relativamente barato, né?
Barato.
Em poucas quantidades, ele é barato, fácil
de adquirir. Sim, bem barato. Né? Tá, antes de você continuar com os programas, tem uma pergunta que eu acho que é bem relevante e é um produtor rural. Carlos Stalski, do Rocio 2, abraço, Carlos. A fumicultura já foi tratada como vilã rural. Ainda é assim, qual o posicionamento da agricultura? Eu planto com meus irmãos, ele planta com os irmãos dele. Carlos Stalski.
Isso é uma bela pergunta, né? O nome Carlos, né? Carlos Stalski.
Stalski.
Olha, é uma bela pergunta, porque realmente o fumo ele já foi tratado como um vilão dentro da condição. E hoje a gente vê, eu olho o fumo como um grande agregador de renda nas pequenas propriedades. A minha família, eu fui plantador de fumo, meus irmãos plantam fumo, meu pai plantou fumo muito tempo, e a gente vê que ainda dentro das condições... Apesar de ser ainda o que está mantendo o produtor e o que nos últimos anos foi o que pagou as contas da propriedade, foi o pessoal da produção de fumo. Então, assim, eu tecnicamente, assim, pessoalmente, eu defendo a produção do fumo. Defendo a valorização do produtor, do fumicultor, né? Claro que a gente vê aí, às vezes, o pessoal exagerando na quantia, às vezes o pessoal tem a questão do problema do preço, mas isso é tudo mercado, é tudo estabilidade, mas eu vejo com olhos diferentes. Eu acho que a gente tem que valorizar o produtor, tem que dar condições para o produtor.
Existe algum programa específico?
especificamente para o fumo, nós não temos um programa para fumo, né? Porque a gente não tem também hoje uma política pública direcionada para o fumo, né? Talvez precisaria passar por uma Câmara de Deputados, por uma Câmara de Vereadores, porque hoje, realmente, dentro das legalização, lei federal, lei estadual, até teve um embate aí no último ano, não sei se o Josimar lembra, que foi a compra do fumo no Paiol, aqui no nosso estado, igual Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu defendia também essa ideia, né? Ainda defendo também a ideia que o produtor poderia se vender o fumo lá no Paiol, numa negociação mais próxima, ele ter que sair lá para Santa Catarina e para outras cidades aí, negociar o fumo. Talvez isso seria uma condição, já que melhorasse, talvez, a
condição. Você está falando que as empresas produtoras de fumo...
Isso, viessem comprar no Paiol. Eu defendo essa ideia.
Mas não é feito assim? Eles não são... existe algum fumicultor sozinho que seja... como é que é o termo?
Fora da, não seja integrado. Tem o produtor que não é integrado. Tem o produtor que ele vai lá, compra na agropecuária, compra os seus produtos aí.
Existe, então?
Existe, ele compra ali e depois ele vende aí para um contato.
Quantos fumicultores tem em Palmeiras?
Nós temos os chamados picaretas, né? Que a gente fala no termo lá, o
pessoal.
Os intermediários, né? A gente fala o pessoal que falava, né? Mas hoje já são empresários também aqui do nosso município que compram esse fumo e depois repassam para as empresas, né? Tecnicamente, em número de produtores do nosso município, tem um dado, não tem nenhum dado, né, Josimar? Exato, né?
Nós temos, quando os dados oficiais, eles falam em estufas de fumo, né?
Sim.
Então, o último dado que eu tenho, não é o bem atualizado, eu acho que gira em torno de 900 estufas de fumo.
Isso, mais ou menos umas
900 estufas de fumo, nós vamos pegar ali, então, tem uma família trabalhando, né?
Certo.
Mas hoje tem um pessoal aqui que tem uma, duas, três estufas na propriedade.
Certo.
No Paraná, a Palmeira é o sétimo maior produtor de fumo.
Certo. Então é relevante, né?
Relevante.
E como agrega valor à propriedade, e muitas famílias dependem disso bastante. Né?
Exato.
E como é que fica a questão ambiental em relação ao fumo? Porque essas secadoras, elas, algumas não são com energia solar ou não são com energia elétrica?
Ainda ou
precisa da lenha mesmo?
Ele precisa da lenha, né? Porque o sistema ainda precisa se avançar muito a tecnologia, mas nesse sentido. Já se avançou bastante, mas ele vai na lenha, vai com os motores que ventila lá, faz o processo nas estufas, e ainda tem que ter a lenha, né? A energia solar que o pessoal hoje instala é para realmente fazer a compensação dentro do consumo, porque hoje você tem vários motores trabalhando lá, o valor de uma energia mensal pode chegar de 3 a 5 mil reais aí dentro de uma propriedade de fumo.
Mensal ou anual?
Mensal, digamos assim, na época do estágio de colheita, que vai ali de novembro até fevereiro, março aí. Nesses estágios, a fatura do produtor de fumo é alta.
Sim.
Então ele sobe bem.
Mesmo que a conta de luz do produtor é mais baixa, né?
Exato, ele tem um incentivo, assim, eu acho que já foi melhor esse incentivo, poderia ser melhor.
Porque a nossa Copel, pelo nosso governador aí, foi estatizada, né? E daí tem gente que é a favor da estatização de empresas públicas, né? Água e energia jamais pode ser estatizada. Vamos desculpar, pessoal. Não tem nada de ideologia, viu? É uma questão econômica. Grandes cidades do mundo, como Paris, Nova York, Berlim, né? Eles reestatizaram, ou os países, né? França, Alemanha, reestatizaram as empresas de água, por exemplo.
Uhum.
Né? E aí, são países capitalistas, né?
Sim.
Não tem nada a ver com ideologia, né? Tem a ver com questão de economia, né? Então, foi um erro essa questão da venda da Copel, né? Tá? Como é que você vende uma empresa que dá mais de 2 bilhões de reais de lucro e daí você vai pagar para a empresa? Alô? Presta atenção, viu, pessoal? Presta atenção. Existem... mais mistério do que a nossa vã filosofia depende, né? Eu alterei um pouquinho uma frase famosa do Shakespeare, né? Tem que ver onde que tá, o que está nas entrelinhas, né? Muito bem, né? Então vamos voltar aqui nessa questão. Então o fumicultor não é vilão, mas não existe um programa específico para o fumicultor. Não seria interessante incentivar, por exemplo, a produção de eucalipto ou de bracatinga, hoje é mais eucalipto, né? De bracatinga, para evitar... Bom, eles não podem pegar a mata nativa, né? Isso é claro. Mas existe fiscalização, o IAT, O IAT é um órgão fiscalizador aí e muito falho.
Eu acho que essa questão ela está...
Tem várias notícias, inclusive, de fiscais que são corruptos, tá?
Eu acho que essa questão da fumicultura e a questão do uso da lenha na atividade, ela está muito bem consolidada já no sentido de se ter pelo menos uma redução drástica do impacto que, por exemplo, antigamente, quando a fumicultura foi implantada na região, realmente se tirou muita lenha nativa para secar fumo. Isso é uma coisa que ninguém nega, mas era uma questão lá do momento. Depois as próprias empresas, e até por uma obrigação que o próprio governo, os órgãos ambientais passaram a impor, e até os órgãos internacionais mesmo, né, as empresas começaram a desenvolver esses programas de reflorestamento. O reflorestamento veio através do eucalipto. Há também quem questione isso, mas pelo menos hoje, eu diria assim, 100% da fumicultura utiliza eucalipto na secagem.
Por que não abacatinga, que é nativo?
Ela é mais demorada.
Mais demorada?
Ela é mais demorada, né? E ela tem uma certa dificuldade para fazer em larga escala, assim, vamos dizer assim, porque a fumicultura gasta bastante leite. E o eucalipto é muito rápido, né?
Certo.
Um produtor de fumo ele pode gastar de 100 a 200 metros por safra.
Metros cúbicos
de lenha. Então, ele é bastante lenha aí que o
não
pessoal
é
usa.
Coisa.
E justamente isso é uma situação bem, bem interessante que o Josimar levantou. As empresas fizeram aí.
E ele é obrigado a produzir a lenha que ele consome ou não?
Não. Hoje ele, assim,
ele pode comprar.
Ele pode comprar.
Mas o produtor certificado.
Eu não tenho bem certeza, mas há uma norma das empresas que ele não pode consumir lenha nativa.
Não pode consumir.
Não pode. Tem uma exigência.
Mas de fiscalização, então, do município e do Estado não tem?
É mais dos órgãos do Estado, o IAT e das próprias empresas. Hoje, quando se ela chegar na propriedade e verificar que o produtor está queimando madeira nativa, ele é penalizado.
Certo, muito bem. Então, acho que está respondida a pergunta aí, não é? Pelo menos por essa gestão, não é considerado vilão, mesmo porque também é produtor, a família do secretário, né? E seria trabalhar contra ele mesmo. Vamos continuar com os programas aí que você estava falando, mais alguns programas aí, em termos de atendimento. E vamos falar da estrada rural, que é o calcanhar de Aquiles, que é o ó do Borogodó, né? Que é um dos problemas. Existe algum programa específico mais para não ter que fazer todo ano, cada três meses, a readequação da estrada, evitar erosão, limpar bueiro, limpar... canaleta, etc. Existe algum programa específico para uma estrada melhor, que dure mais tempo?
Olha, Eduardo, essa pergunta, vou ser bem sincero para te responder. A gente está emplacando hoje o programa que é para atender o Caminhos da Roça, né? E essa questão hoje, quem está mais à frente cuidando das estradas, municipais estradas, é a Secretaria de Obras, lá com o Geraldinho e a equipe dele. Então, eles que estão mais à frente dessa condição. Não vou aqui falar por ele, porque, eu, assim, dentro da visão, eles estão trabalhando ali para atender. E o que nós estamos trabalhando, Eduardo, é dentro da condição de a gente estruturar um programa que é hoje que está ali atrelado com a gente e a secretaria, como o Josimar comentou, é o programa Caminhos da Roça, né, para a gente poder atender essas estradas que é a propriedade, a interna aí para dentro da porteira lá do produtor, né, que chega até a casa do produtor, que são as pequenas entradas, são as entradas da roça ali, que são os pequenos bueiros ali que dá acesso à casa. Então, a nossa secretaria, a nossa competência mais está mais focada em atender nesse objetivo.
Seria mais para a Secretaria de Obras a estrada de sinal, a estrada rural.
Exatamente.
Então, vamos chamar o pessoal da Secretaria de Obras. Já fica aqui no ar o convite para o Geraldinho Vasco, né?
Isso
secretário
aí.
De Obras. Muito bem. Tá. Mas e você sabe se a Secretaria de Obras, ou seria também um pouquinho a parte de vocês, limpar a cabeça de pontes, limpar bueiros, adequar valetas, porque vem aí o Ninho. Já está aí, né? O Ninho provavelmente está na previsão de... O maior é o Ninho dos últimos tempos, maior até do que 82, 83, que choveu, parece que oito meses praticamente todo dia. Ah, então, imagine como é que vai ficar o transporte
escolar rural, como é que vai ficar o acesso aos produtores, como é que vai ficar o esgotamento da safra, quer dizer, o transporte da safra, né? Eu acho que fica aqui como uma sugestão até para a prefeitura, para fazer uma reunião com várias secretarias e tratar disso. Eu até já falei com alguns membros de alguma secretaria e me parece que não ouviram muito, né? E eu acho que seria, isso aí seria afeto à Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, né? Tem que fazer uma integração entre todos e ver os pontos mais críticos, graves, né? Mais críticos e pontos também futuros críticos, né? Já para prever, né? O nosso país não é pródigo em planejamento. O nosso planeta não é pródigo. A China, vamos falar da China, né? Ah, comunista, tô vendo? Para de falar abobrinha, quem falou que é isso, tá? A China é um dos maiores países capitalistas do mundo hoje. Tá? Tanto é que é a segunda maior economia do mundo. Tá? É só Tom que fala que a China é comunista. Pode ser que na aparência seja, né? Mas hoje a propriedade é livre lá. No comunismo real mesmo, a propriedade é do Estado, né? Você tem o direito de usar, mas a propriedade é do Estado. E na China tem. E grandes empresas, maiores corporações na área de automóveis. Nós temos uma invasão da BYD aqui no Brasil, né? Tem navio da BYD que traz 7 mil carros cada descarregado no porto de, se não me falha a memória, Vitória ou é Vitória, né? Porto de Vitória, no Espírito Santo, é isso ou é na Bahia? Bom, não importa, é ali um pouquinho mais para cima. Né? E a fábrica é um investimento de 5,5 bilhões de dólares. São quase 10 mil empregos, né, que estão sendo gerados ali. Tá? A China, vamos voltar a falar o que é, voltar no foco, a China tem um planejamento para 2049. O Brasil tem planejamento para 2049? O Brasil tem planejamento para 2030? O Brasil, Palmeiras tem planejamento para 2030? Palmeiras tem planejamento para 2040? Palmeiras tem planejamento para 2050? Palmeiras tem planejamento para 2027? Isso é um crime! A gente não ter planejamento. Uma vez fui falar com o professor Antonino, eu era presidente da Associação Conservacionista de Palmeiras, saudosa memória, uma das maiores pessoas que eu conheci na vida, meu ídolo eterno. E olha que eu não tenho muitos ídolos, não. Né? Eu falei, olha, professor, nós precisamos disso. Eduardo, você tá, me manda um planejamento do ano que nós vamos tratar de arrumar isso aí que você está pedindo. Né? Aí... Claro, mas é óbvio tinha que ser isso, né? Não é chegar ali, agora eu quero isso, agora, entendeu? Porque representava uma entidade, uma ONG, né? Que foi considerada a mais atuante do estado do Paraná. Né? Tá? Então, que tal? O que você. Existe algum direcionamento da prefeitura, do prefeito, do gabinete, do prefeito, em termos de planejamento? Existe um planão em Palmeiras, existe o Plano Nacional de Educação, que Palmeiras faz parte, etc. Mas existe um Plano Nacional da Agricultura, por exemplo, existe um plano municipal, existe um estadual, existe um Plano Municipal da Agricultura. Não é importante isso?
Isso é importante.
É uma crítica pública aqui aberta, olha nos olhos.
Né? Sim, com certeza. Eu acho que é importante, porque assim, eu vou falar do que está na nossa competência, a mim e o Josimar aqui, né? A gente... apesar do pouco tempo que nós estamos na Secretaria de Agricultura, a gente tem procurado justamente isso, planejar. Né? Às vezes o pessoal fala, mas está demorando demais, não tá acontecendo, mas às vezes a gente fala assim, ó, a gente precisa planejar. Precisamos ajustar as coisas, fazer, porque a gente fala, né, vai trabalhar dentro da situação municipal, tem as leis, tem tudo, a gente tem que trabalhar aqui dentro da legalidade. Nós não vamos trabalhar de forma alguma fora da regularidade. E a gente tem que trabalhar dentro da legalidade. E a gente tem que planejar isso, né, Josimar? A gente tem feito esse planejamento, a gente tem buscado esse plano de ação justamente agora. A gente tem até a curto prazo, porque nós falamos o que nós vamos planejar para fazer no segundo semestre já. Né? Pensando em algumas ações, pensando em alguns programas. Às vezes pode ser que a gente se frustre em alguma coisa não acontecer, porque pode acontecer, o planejamento planejar, mas não acontecer. Mas a gente tem planejado, temos feito isso para fazer um direcionamento e planejar a nossa gestão aí, enquanto Secretaria de Agricultura, já para o próximo semestre, para ano que vem. Né? Até quando eu comentava em questão, nas primeiras perguntas no bloco, você falou em questão do orçamento. Uma das primeiras coisas que nós começamos ali a pensar e planejar.
Muito bem, né? Muito bem. Me parece que vocês estão no caminho. Estou falando com crítico como diretor de dois colégios agrícolas. Um pouquinho da agricultura eu tive que aprender, porque minha área é biologia, área de educação, mas não quer dizer, né? Nós temos o melhor ministro da saúde que eu já vi atuar e que eu critico, foi um administrador, um economista, que na realidade era um engenheiro, né? Que eu sou o José Serra, tá? Que ele fez grandes projetos com retumbância internacional, né? Por exemplo, do HIV, né? Por exemplo, né? Então, não quer dizer, né? Bom, você é a DTI, é secretário da Agricultura, né? Certo? Professor, é professor de história, de pedagogo, e está como assessor lá, como diretor lá da Secretaria de Agricultura, isso não quer dizer, né? Tá? Mas planejamento tem que ser feito. Tem que ser feito e tem que ser feita a integração em todas as secretarias. Né? Olha, a nossa entrevista está sendo muito boa, nós já estamos indo para o final. Eu quero dar os parabéns pelo prefeito de ter escolhido pelo menos vocês dois nessa área dentro da secretaria. Tá? Espero que daqui a uns meses já fique o convite para vocês voltarem relatando o sucesso e relatando o planejamento. Até pode mandar uma cópia para nós, legal, que a gente divulga no nosso noticiário, né? E conversar, fica como sugestão, quando tiver a reunião dos secretários, conversar e alguém não tem a Secretaria do Planejamento? Quem que é o secretário do Planejamento?
Fabiano Cassanta.
Fabiano Cassanta. Então, alô, Fabiano Cassanta. Já está fazendo o planejamento de Palmeira para 2026, para 2030, 2035, 2040? Vou cobrar. Vou chamar o Fabiano aqui para falar. Tem mais alguma pergunta aqui? Vamos lá. Dizzy, a pergunta do nosso produtor cultural aqui, o Dizzy. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, proibiu os milhos transgênicos no país. Qual a ótica dos dois sobre os transgênicos?
Sobre a questão dos transgênicos. É
milho boa... e soja transgênico, né? Entre outros produtos.
É uma boa pergunta, né, Eduardo? A gente vê aí o pessoal, porque o que acontece hoje, a gente vê o avanço tecnológico na agricultura. Um avanço tecnológico se veio muito. Isso, falando em tecnologia, não estamos falando só em tecnologia de máquinas ou essa questão, mas se vem também para as tecnologias de semente, insumos, enfim. Existem os pontos críticos dentro das questões de transgênicos, né? E aí existem também outros que defendem por questão de produção em larga escala, né? A questão de transgênicos. Eu, assim, no meu ponto de vista, acho que deveria ter um equilíbrio, acho que em questão do uso consciente, como o Josimar falou, dos defensivos, dos materiais, e também o ponto de equilíbrio desses transgênicos, dessa genética, dessas sementes. Porque hoje eu pelo que a gente acompanha...
Tem empresas que não aceitam transgênicos.
Tem empresas que não aceitam.
Inclusive tem empresas que divulgam, ó, esse azeite de oliva, esse óleo de soja é transgênico, esse não é.
Eu não vou falar assim tecnicamente no que, porque eu não conheço o que que estudo, não estudei nessa parte para saber se o milho hoje, por exemplo, transgênico, o que ele tem afetado a saúde. Não sei se o Josimar tem acompanhado alguma coisa sobre isso, a questão, mas eu não sei informar sobre essa questão. O que eu vejo é os agricultores, às vezes maiores, assim, comentando na questão da escala de produção, porque uma semente de milho que tinha lá no passado se produzia 150, 200 sacos, hoje nós temos aí até 500 sacas por alqueire de questão de produção. Então, a gente vê esse tipo de comentário, essa ótica aí da situação do transgênico. Mas eu acho que é um debate que a gente tem que, de repente, abrir. Eu, tecnicamente, não posso falar nem mal e nem bem, porque eu não sei. Opinar sobre essa situação técnica da questão de saúde, talvez.
Me parece que, principalmente, quem lida com as sementes transgênicas são os médios e grandes produtores.
Exato.
Agricultor orgânico, de maneira nenhuma.
É.
Tá? Você que é produtor de hortaliça, você sabe se usa alguma semente transgênica?
Nas hortaliças isso não é muito comum, mas é o que você tem na...
Sementes híbridas, sim, mas não...
Híbridas muito melhoradas, sim. Isso tem. Isso é comum e a gente precisa, inclusive.
Porque existe uma polêmica em termos da transgenia, que certas pessoas têm alergia, uhum. Que algumas podem ser causadoras de doenças sérias, né? Alterações no DNA, etc. E tal, né? Existe muito achismo nisso aí, né? Mas existem já algumas questões que, em termos ambientais, se essa semente transgênica ela faz a hibridação com plantas nativas, né? E o risco de surgir um monstro, aí, um Frankenstein, aí, que possa causar males. Né? Existem relatos até de áreas transgênicas, já que as supostas ervas daninhas já estão... combatendo as sementes transgênicas e não aceito mais, não são mais suscetíveis àqueles herbicidas que lidam com a transgênica. Mas tá, pode ser um tema para um debate, para um programa. Né? A consideração final aqui, Marlon, Josimar, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, espero continuar parabenizando. Né, dois jovens com bastante experiência, né, e junto com a toda a equipe, quer falar da equipe lá também? Tem a Roselaine também lá, né?
A Roselaine lá fez parte da Secretaria de Agricultura no ano passado, né, Eduardo? Sim. Ela fez parte do ano passado, esse ano ela foi para um cargo que é um chamado cargo de captação, diretor de captação de recursos.
Certo.
E na Secretaria de Agricultura hoje está eu como secretário, está o Josimar como diretor de Agricultura, temos a Nina, né, que é a nossa também assessora lá, temos a equipe também que é do administrativo, a Paula, temos os técnicos ali que também, o Maurício, o Miguel, temos também o Toninho, que também está ali, nosso assessor também ajudando ali na secretaria. Então a gente está com esta equipe hoje, tem a Carol também, a veterinária, né, que está com a gente também, ela está um pouco com a gente, um pouco também lá com o meio ambiente, dando uma força lá nas duas secretarias, né. Então essa é a nossa equipe. Será que eu esqueci de alguém, Josimar?
Acho que não,
né? Senão a gente esquece da equipe, talvez fiquem chateados com a gente, mas eu acho que isso que é a nossa...
Anderson.
É o Anderson também, nosso diretor de projetos, mas também que atua também lá na secretaria, junto lá, ajudando a secretaria de obras, né? Porque a gente tem que fazer esses ajustes, essas ajudas ali, né?
Certo. Josimar.
Bom, eu queria agradecer ao professor, à Rádio Cruzeiro, por convidar para que a gente pudesse trazer essas informações da secretaria. É um espaço... mais um espaço que a gente pode aproximar a secretaria das pessoas, da comunidade, né? E com certeza tem muita gente ouvindo o que a gente trouxe aqui nesse momento, né? E agradecer aí pela oportunidade e colocar sempre a secretaria à disposição de vocês e aquilo que a gente não conseguiu responder aqui também, se precisar, a gente está à disposição lá na secretaria para estar respondendo posteriormente.
Não, a nossa rádio aqui, a Rádio Cruzeiro, é uma rádio comunitária, então a gente responde à comunidade. E agradeço vocês terem vindo aí, e dispostos a responder qualquer tipo de pergunta. A gente não combina perguntas antes do programa. A gente pode conversar, olha, nós vamos tratar desses temas, mas combinar perguntas nós não temos.
Isso aí, obrigado Eduardo, obrigado a toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro, a gente passou as palavras do Josimar, também as minhas, né? A gente agradece a vocês por todo o carinho também, o convite, abrir as portas sempre para a gente, sempre estamos por aí, a gente vem para uma conversa bem tranquila, eu sempre me sinto bem tranquilo com vocês, para a gente sempre fazer um debate e conversar tranquilamente. E agradeço mais uma vez também a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui na Rádio Cruzeiro, também na internet, obrigado a todos. E as pessoas que também mandam as perguntas e para a gente.
Muito bem, então um abraço a todos e o nosso programa Conversa de Mestre acaba aqui.